Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantois, esse é o Direito Empresarial do Século XXI. E hoje a gente vai falar da Instrução Normativa do DREI, número 112 de 2022. Se você é novo aqui no canal, subscreve o canal, dá o seu like, dá o seu joia, pra gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade pra você. E principalmente pra gente mostrar esse vídeo pra outras pessoas. Porque quando você dá o seu like, dá o seu joia, a gente diz pro nosso amigo YouTube que o nosso vídeo é bom e ele começa a mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Então já dá o seu like de partida aqui, já dá o seu joia, se inscreve no canal pra gente continuar com essa produção de conteúdo semanal todas as quintas-feiras ao meio-dia para você. Aqui, nesse canal, a gente fala sobre direito empresarial, finanças pessoais para advogados e também sobre organização e construção de carreira na área jurídica. O vídeo de hoje é sobre direito empresarial, mais precisamente sobre uma nova instrução normativa que já saiu, já tem um tempinho, que vai regulamentar e vai ser resultado, né, regulamentação de várias leis que saíram no ano passado. As leis basicamente são a Lei 14.193, que criou a Sociedade Anônima do Futebol, vocês já devem ter ouvido falar aí, porque se falou muito nesse assunto. Inclusive, já se criou, né, para quem é amante do futebol, já se criou várias. A gente tem um vídeo aqui que a gente fala sobre essa lei. E também por conta da Lei 14.195, que a gente também tem um vídeo aqui que a gente fala bastante dessa lei. Só que ela tem repercussões e demandava uma regulamentação, uma reestruturação regulamentar do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração. E agora, no início do ano de 2022, o DREI foi e liberou essa nova instrução normativa que vai mudar principalmente a instrução normativa 81, que era uma instrução normativa do ano passado, que fez uma reorganização da estruturação do registro, dos manuais de registros da junta comercial, manual do empresário individual, manual da sociedade limitada, manual da EIRELI, manual da sociedade anônima e também o manual das sociedades cooperativas. Então, essa instrução normativa 112, ela vai modificar essa instrução normativa 81, que, portanto, regulamenta todas essas instruções normativas, que essa instrução normativa e esses manuais que eu acabei de citar para vocês. Pois bem, o que que a gente tem no corpo dessa instrução normativa que eu acho que vale a pena falar aqui rapidamente para vocês nesse vídeo? Primeiro, ela cria a ficha de cadastro nacional. A gente já tinha uma ficha semelhante a essa, mas agora ela ganha uma regulamentação própria logo no artigo 1º da Instrução Normativa 112. Então, ela traz a obrigação dos registros empresariais serem acompanhados dessa instrução, dessa ficha cadastral, sendo que essa ficha cadastral, ela vai ter um modelo específico que inclusive vem num anexo dessa instrução normativa. E esse modelo, ele pode ser tanto físico, ou seja, você pode preencher se você for apresentar o seu pedido de registro na junta comercial, ou se o seu registro for digital, você já pode preencher ela, porque ela vai estar disponível para as juntas comerciais que já estão fazendo os registros 100% digital. Então, inclusive, o próprio dispositivo, ele vai falar, olha, é obrigatório, mas ele pode tanto vir fisicamente, a depender das circunstâncias, como ele pode vir também digitalmente preenchido, tá? E ele vai conter uma série de dados importantes que, aliás, me percebo muito claramente uma preocupação não só com mais informações para que o Estado tenha mais coleta de dados, mas também uma proteção dos dados sensíveis dessas pessoas, e eu vou falar disso para vocês um pouquinho mais para frente. Então, essa ficha cadastral, ela passa, essa ficha de cadastro nacional, não que não existisse, mas ela foi reorganizada aqui e ela é tratada, e talvez essa seja a principal previsão da lei, da Instrução Normativa 112. Por quê? Porque o restante, ela modifica outras instruções normativas. Então, o conteúdo principal dessa instrução normativa é essa criação dessa ficha de cadastro nacional e o respectivo anexo que vai no final, em seguida da instrução normativa, tá? Então, essa instrução e esse dispositivo especificamente, ele vai conversar com a alteração normativa da Lei 8.934, mais precisamente do artigo 37, inciso 3, lá da Lei de Registro de Empresas. Outra coisa importante também que a instrução normativa 112 traz é que ela, como eu já disse, vai alterar a instrução normativa 81, mas ela vai revogar o manual, né, um dos anexos à instrução normativa 81, o manual da Irene. E aí eu preciso contar uma pequena história breve aqui para vocês, porque o posicionamento do DREI em relação à Lei 14.145 de 2021 é no sentido de que houve uma revogação tácita da Irene, tá? Isso tá lá naquele vídeo da Lei 14.195 que eu já falei, já fiz aqui para vocês. Então, por essa posição política e legislativa do DREI, a gente percebe que ela está eliminando a Irene do nosso ordenamento jurídico. E por que que eu tô falando isso se o artigo 980A do Código Civil não foi revogado? Porque simplesmente, se ele existe, e do ponto de vista empresarial exclusivamente, porque eu não estou falando pelos registros civis de pessoas jurídicas do Brasil inteiro, mas para as juntas comerciais do Rio do Brasil inteiro, qualquer advogado como nós que queira registrar uma Irene não, ou Irene não vai conseguir, porque a gente não tem mais manual, a gente não tem mais a possibilidade. Inclusive, eu já adianto para vocês, porque eu não vou ficar lendo para vocês aqui uma série de dispositivos, mas eu já adianto para vocês que muitas das alterações que vêm na instrução normativa 81 por conta dessa instrução normativa 112 é no sentido de tirar todas as palavras, todas as siglas Irene do texto normativo. Então, há um posicionamento muito claro do DREI no sentido de que, olha, Irene aqui não mais. E isso é um dado da realidade que a gente vai lidar. Não me importa, nesse momento, discutir qual é a sua posição dogmática, doutrinária, né, a qual a doutrina que você vai se filiar. Mas o fato é que a gente não vai conseguir mais registrar na prática a Irene. Nos resta, com muito mais eficiência, a meu ver, a sociedade limitada unipessoal. Tem um sócio só? Vai de sociedade limitada unipessoal. No corpo da instrução normativa, como eu falei para vocês, vai haver essa preocupação exacerbada, que eu anotei umas coisinhas para não esquecer de falar com vocês, uma preocupação exacerbada, então, com essa retirada das expressões Irene, eliminando ela dessa instrução normativa. O artigo 13 da instrução normativa 81 foi alterado para tratar da hipótese de nomeação de administrador brasileiro ou estrangeiro não residente no Brasil, exigindo que a posse esteja condicionada à nomeação de um representante legal no Brasil. Agora, presta atenção, a norma do DREI é muito clara em dizer a posse é condicionada à nomeação, mas não obsta o arquivamento do ato. Então, você pode registrar o ato, ainda que você não indique o representante legal, mas a posse ela está condicionada a essa circunstância. Então, essa é uma regra interessante. O artigo 18A, ele é introduzido nessa instrução normativa 81, então há uma novácio legis regulamentar, por assim dizer. E essa instrução, esse artigo 18A, ele vai tratar sobre o uso do CNPJ como forma de construção do nome empresarial. É algo que já está lá na Lei 8.934, por força da Lei 14.195, por força das alterações trazidas pela Lei 14.195. E aqui eles vão regulamentar a construção desse nome. Então, basicamente, o que eles vão dizer de mais importante é que o nome é composto sempre pelos números raiz, pelo número raiz do CNPJ, que corresponde aos 8 primeiros dígitos. Então, aquilo que vem depois do barra, mil ao contrário, que o pessoal costuma falar, não vai e não pode fazer parte da construção do nome empresarial coincidente com o número do CNPJ. E uma outra coisa também que eu acho que é importante dizer aqui, que existem formas jurídicas que não permitem a utilização do CNPJ como nome empresarial. E quais são elas? Sociedades de economia mista, empresas públicas, consórcios, grupos econômicos e empresas simples de crédito. Essas modalidades, essas formas jurídicas não admitem o uso do CNPJ como nome empresarial. Queria também, eu quero ser breve, só tem três pontos aqui que eu quero tratar para vocês. Essa instrução normativa no seu artigo 22 também foi alterada para dizer e coadunar lá com a Lei 8.934, que foi alterada pela Lei 14.195, para dizer que o nome, ele como impedimento para o registro de nomes, ele só impede se for idêntico, se houver uma colidência por identidade. A semelhança não é mais impedimento para o registro de um nome empresarial na junta comercial. Então, isso também precisa ficar muito claro aqui. O artigo 36, inciso 3 também da Instrução Normativa 181, que foi modificado por força da Instrução Normativa 122. E aqui ele vai dizer, olha, os dados coletados pela junta e que constem da ficha cadastral, aquela ficha cadastral que eu falei no início do vídeo, bem como os dados comuns coletados, editados ou coletados de forma eletrônica pela Receita Federal do Brasil, devem ser transmitidos eletronicamente para a junta, ou seja, uma preocupação de uma interconexão entre os dados da junta comercial e da Receita Federal do Brasil. E por último, e não menos importante, o artigo 98 da Instrução Normativa 81 também foi alterado, não foram as únicas, tá? Eu tô falando daquelas que eu acho que são mais importantes do ponto de vista prático para a gente. O artigo 98, ele vai falar da certidão de inteiro teor que você tira na junta, né, para obter os atos que estão lá registrados. E ele vai dizer, olha, você pode tirar ela digitalizada. Isso já era uma realidade aqui no Rio de Janeiro, onde eu advogo e onde eu resido. Então, isso já era possível, mas agora isso está regulamentado para o Brasil inteiro, porque a gente sabe que a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. O Brasil tem 27 estados da federação e nessa quantidade de estados que a gente não tem uma homogeneidade na implementação das práticas e das boas práticas tecnológicas também. Então, agora há um comando do DREI no sentido de que a gente precisa e todas as juntas precisam poder emitir essas certidões de forma eletrônica. Isso vai facilitar muito nossa vida como advogado, porque se alguém me contratar no Amapá, eu consigo tranquilamente entrar na junta comercial do Amapá e tirar uma certidão de inteiro teor de uma empresa que é registrada lá. Só que esse artigo 98 também teve a introdução de dois novos parágrafos nele, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, e eu achei muito interessante, porque ele passa a ter uma proteção dos dados e dos documentos, com certeza, dos sócios, dos administradores, dos empresários individuais e dos acionistas por conta da LGPD. Ou seja, se o dado sensível não for essencial ao ato que está sendo divulgado através da certidão, ele precisa ser mantido em sigilo, porque eles são dados sensíveis dessas pessoas e só podem ser exibidos com o seu consentimento. Então, esses parágrafos aqui são parágrafos super importantes e precisam ser efetivamente protegidos, e há uma preocupação aqui na Instrução Normativa de dar e deixar muito clara essa proteção. Então, eu espero que esse vídeo ajude você. Na prática, a gente tem muitas alterações no direito empresarial por conta da Lei 14.195, principalmente. Aliás, a gente vive um período muito frutífero do direito empresarial, desde antes do início da pandemia, com a Lei da Liberdade Econômica, né, com as leis que digitalizaram as assembleias, né, a gente teve a Sociedade Anônima do Futebol, a gente teve a mudança da Lei 14.112, né, que mudou a Lei 11.101, a Lei de Recuperação e Falência. A gente teve a Lei 14.195, que inclusive mudou até o processo civil, né? Ela não foi uma lei que mudou só o direito empresarial, uma lei enorme, que trata de muitos assuntos, não só empresariais. Eu até costumo dizer que ela é uma lei multifacetada, uma lei meio rabilonga, assim, que trata muitos assuntos. Mas a gente tem tido uma preocupação do Estado muito clara em tentar agilizar essa ideia de que o negócio tem que se acontecer e as coisas, os registros empresariais têm que ser tudo na busca da melhora dos nossos índices do doing business, né? Embora a gente tenha tido escândalo recentemente em relação aos critérios do doing business e a transparência dos critérios do doing business. Mas eu queria terminar só dizendo que, assim, nem todas tudo aquilo que é ditado pelo DREI, eu concordo, tá? Particularmente, tem algumas coisas que eu acho que transcendem o poder regulamentar do DREI. E eu não vou falar que eu concordo só porque eu tenho um super respeito pelo professor André Santa Cruz. Tenho e vou continuar tendo um super respeito, mas eu não sei, no mundo acadêmico a gente discorda. Eu acho que tem algumas coisas aqui que extrapolam absurdamente o poder regulamentar. Isso não é de hoje. Inclusive, a questão do nome empresarial, para mim, vai de encontro àquilo que o próprio texto normativo estabelece, mas a gente na prática acaba tendo registro dessa possibilidade. Então, na prática, a gente vai ver isso acontecer independentemente desse poder regulamentar ter sido extrapolado. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a filosofia libertária do professor André Santa Cruz, e acredito que também seja a mesma dogmática da escola de Chicago, mais dos libertários, mais, como é que se diz, da galera toda que está lá no Ministério da Economia, que tem essa preocupação em implantar cada vez mais um Estado mais liberal. Eu sou liberal, mas eu não sou libertária. Eu tenho um posicionamento um pouquinho mais conservador nesse aspecto. Mas é isso. Nem tudo que sai na regulamentação, são coisas com as quais a gente vai concordar. Mas a gente precisa, como advogado, Ih, meu Deus, saiu difícil aqui. Pessoas que solucionam problemas de outros, utilizar essas regras a favor dos interesses do nosso cliente. Então agora, estou terminando esse vídeo com participação do meu coadjuvante, o Ragnar, aqui, que deu uma passeadinha aqui no seu vídeo, e dizer para você não deixar de curtir o nosso canal, não deixar de se inscrever e, obviamente, esperar que na próxima quinta-feira tenha um vídeo novo para você. Até lá! Beijo!